Com a palavra, para a exposição, a secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, pelo prazo de 20 minutos.
Presidente, boa tarde. Queria muito agradecer o convite de vocês. Acho que esse momento é muito especial para todos nós, né? Trazer maiores informações sobre esse período. Agradecer a nossa presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira, sempre muito, né, próxima e presente nesses debates. Vou fazer uma breve apresentação, presidente, e queria iniciar dizendo que esse é um momento muito crítico, né? Muito difícil para todos nós. Vivemos agora uma situação muito nova e muito complicada na sociedade como um todo, e na educação não podia ser diferente, né? Nós seguimos agora, então, para essa reativação das atividades de forma remota na nossa rede, destacando inicialmente que não é o que a gente gostaria, né? Não é um processo ideal de metodológico que se dá de ensino-aprendizagem. Então, nesse momento, o que a gente pretende, né, e com todo o esforço da nossa equipe, a quem eu queria também iniciar agradecendo, a equipe técnica da Secretaria tem trabalhado 24 horas por dia, praticamente, para conseguir fazer um trabalho de muita qualidade, né, com muita sensibilidade em relação à situação que a gente vive, epidemiológica, e também muito sensível às diversidades do nosso Estado, né? É importante também garantir essa qualidade e que seja uma proposta que não se demore muito, porque a gente entende que a distância dos alunos desse processo de escolarização tem causado muito sofrimento. E, além disso, a gente também percebe que, organicamente, professores da nossa rede, diretores da nossa rede, pais, têm nos cobrado com muita razão, né, como é que a gente vai conseguir resgatar essa relação da escola, dos professores com os alunos, porque esse é um processo muito importante, né? Eu queria dizer, então, isso, destacar um pouco que tem muita coisa já acontecendo, muita coisa interessante, importante, já acontecendo na nossa rede, sendo produzida por professores, sendo liderada e coordenada por diretores, e que a gente agora vem somar e apoiar nessa orientação. A gente também faz questão de destacar, e sempre eu digo isso, que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor. Essa é a frase mais importante agora, mas no momento em que a gente vê que essa relação não pode ser de contato próximo, como a gente sabe que se dá da forma ideal, a Secretaria tem a responsabilidade de apresentar algo que tente minimizar os riscos, né, tanto da vida dos servidores e alunos, como também o risco de aprendizagem, né? A gente entende que esse é também um risco importante de tá sendo discutido nessa reunião. Acho que é um momento também muito importante, que eu vou ter muita oportunidade, presidente e deputada Beatriz, de colher sugestões também. Ah, ok. De colher sugestões dos nossos deputados, que têm contato muito estreito com, né, com todo o Estado. A gente tem tido muita humildade nesse processo. Também queria fazer um agradecimento especial a Undime, nas pessoas da presidente Andréa e da Sueli, secretária executiva, porque estão muito próximas desse debate, participaram, inclusive, da construção desse processo junto com a gente. As superintendências regionais de ensino, que têm sido muito, os nossos superintendentes têm sido muito guerreiros na condução desse processo de comunicação também com diretores, e principalmente também um agradecimento especial aos professores que prepararam o material sobre o qual a gente vai começar a falar aqui. São professores da nossa escola de formação, e também a gente contou com a participação de professores das redes municipais, né, que essa ponte foi feita. Mais uma vez agradeço a nossa Undime, e são professores que participaram da construção, da elaboração do nosso currículo de referência de Minas Gerais, que é um instrumento de Estado, né, que a gente já tem muita solidez sobre ele. Vou passar rapidamente a nossa apresentação. Eu não sei se ela é transmitida para os deputados. Então, nós temos aí esse cenário, é o cenário que a gente enfrenta atual no âmbito da educação, diante da nossa situação da epidemia do coronavírus. 1,7 milhão de alunos estão sem aula há quase um mês na rede estadual de ensino, né? A gente percebe, já tem lido na literatura relacionada de outros países, e que vem enfrentando essa dificuldade há mais tempo, um aumento grande, um risco, né, do grande aumento da evasão escolar devido a esse rompimento desse vínculo que é tão importante entre o aluno e a escola. E a gente também sabe, isso a literatura também é relacionada a períodos mais frágeis e até mesmo os momentos de recesso escolar, que a maior fragilidade está nas famílias vulneráveis. Quando uma família mais vulnerável fica muito tempo sem aula, muito tempo sem contato com objetos de aprendizagem, com uma relação mais próxima com o professor, a perda acaba sendo maior em relação à sua escolaridade, né? Por que então precisamos retomar as atividades escolares? Eu acredito que essa seja uma das perguntas mais importantes nesse momento. A gente, essa situação da demora, que a demora pode dificultar a aprendizagem dos alunos da rede, né? Esse risco do aprofundamento das desigualdades no nosso estado. A gente colocou até aí ao lado uma notícia de que as redes particulares de ensino já vêm atuando de forma coordenada, com esforços diversos, para conseguir restabelecer as atividades escolares. E a gente entende que esse é um direito de todos os alunos mineiros, né? Então, independentemente da sua origem social, a gente quer garantir esse contato vivo, né? Na medida do possível, reconhecendo que não é a melhor forma de contato, mas entre os alunos, professores e a escola. Os nossos alunos de ensino médio podem ter o desempenho prejudicado pelo Enem. A deputada Beatriz certamente acompanhou também, com a mesma preocupação que eu, o anúncio da manutenção das datas do Enem pelo Ministério da Educação, pelo INEP, e é um motivo de grande preocupação, presidente, em relação a todos os secretários de Estado de Educação do Brasil. A gente até fez uma comunicação sobre essa preocupação. Então, há muita apreensão relacionada a isso, e eu entendo que é uma preocupação muito grande dos nossos jovens e dos pais dos nossos jovens, e há uma cobrança muito grande para que a gente comece a caminhar nesse sentido. Aí eu trouxe um infográfico que foi divulgado pelo jornal O Globo, desculpem que não está a fonte inserida, mas salvo engano foi na segunda-feira, sem ser essa que passou, a anterior, então mais ou menos aí 10 dias, um pouco menos. Ele traz então um comparativo das situações de todos os estados do Brasil e indica que Minas Gerais as férias foram antecipadas enquanto se planeja o ensino presencial, né? Minas Gerais está aí com outros dois estados como um estado que já anunciou que se planeja alguma coisa, né? Diferentemente daqueles que já afirmaram que são os em azul. Então, os em azul, muitas aspas, iniciaram antes, né? Talvez com mais algum grau de risco maior, né? Risco todos terão, mas a gente preferiu, como bem faz a nossa sociedade, ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Um pouquinho mais comedido, estudar melhor esse processo e fazer esse anúncio a partir de um momento em que a gente já tem colhido algumas experiências importantes também vividas pelos nossos colegas de outros estados e fazendo todo esse esforço de uma adaptação constante de tudo que a gente pode trazer de melhor para Minas Gerais. São três premissas importantes que a gente quer destacar, e é sobre elas, eu costumo dizer que, né, como a gente bem sabe, um plano é sustentado por três pontos, e os nossos três pontos para esse planejamento, presidente, são esse rigor epidemiológico. A gente tem como principal objetivo proteger vidas, né? Então é a nossa certeza de que só se vai flexibilizar isolamento social quando houver uma orientação para tanto das nossas autoridades de saúde, e que as escolas não estarão abertas, diferentemente do que andou sendo anunciado na imprensa, né? A secretaria então segue estritamente essas orientações. a necessidade, então, da continuidade dos estudos em tempo de crise, foi o que eu falei, né? A gente tem que garantir ao jovem o direito de sofrer o mínimo possível na evolução do seu processo formativo, e a responsabilidade desse, da nossa competência, garantir que isso seja minimizado, né, esse risco. E destacar, como eu disse também, que esse é um modelo de contingência. A gente não está falando aqui de algo que a gente entende que vai, tem certeza de que vai funcionar perfeitamente. A gente está aprendendo nesse momento, né? A gente sabe das dificuldades que esse modelo existe, apresenta, mas a gente entende que tem que fazer alguma coisa, né? Mais uma vez aí a frase que nos norteia, de que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor, né? Mas há que se fazer algo. Houve um esforço também de diálogo com muitas frentes. Aí eu estou trazendo duas datas em que houve reunião para debater, para ouvir a sugestão de instituições de ensino, de órgãos, de representações relacionadas à educação. Nós temos colhido também experiências, como eu já disse, em outros estados, mas esse esforço de ter contato, né, com tudo que tem sido discutido, com todas as pessoas que têm liderado esses processos também no nosso estado, para ouvir todas as sugestões e acolher essas sugestões e conseguir montá-las dentro desse processo tão sensível e novo. Nós temos então anunciar, e esses detalhes eu vou trazer com mais detalhamento na coletiva de amanhã, mas estou aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos deputados. As três principais formas de contato inicialmente anunciadas por nós são o plano de estudos tutorado. Ele trará orientação aos alunos sobre os conteúdos que poderão ser trabalhados diretamente com o seu livro didático que esse aluno tem. Esse material foi construído de forma muito cuidadosa ao longo dessas últimas semanas. Cada aluno vai ter acesso especificamente a um mês de referência e ao seu ano de escolaridade, estando ali dentro todas as disciplinas relacionadas a isso, e já com uma proporção específica da nossa matriz curricular. Vamos lançar, iniciar as transmissões. Isso está previsto para o dia 11 de maio na Rede Minas. Nós teremos 5 horas de programação transmitidas todas as manhãs na Rede Minas. A gente entende e é muito, muito sensível à grande dificuldade tecnológica, né, de acesso que a nossa rede tem, e a gente foi estudar e colher todas essas experiências que estão sendo vividas em estados de diversidade social, de questões geográficas muito sensíveis também, e a gente vê que o processo da TV aberta é bastante reconhecido e vivido. Uma coisa que é importante, muito importante destacar, não sei se o senhor sabe qual o estado que tem a maior liderança nesse processo de atividade remota de ensino no Brasil, é Amazonas, né? A gente não pode negar que o estado do Amazonas é um estado de muita restrição geográfica, né? A gente sabe de muita desigualdade também social, mas quando a gente encontra uma situação que é muito difícil de ser superada, restrições muito graves, a gente tem que ser obrigado a pensar em como caminhar para frente, né? Então, nacionalmente, é uma experiência que muitos secretários vêm aprendendo com ela. A gente está já com uma programação muito cuidadosa na Rede Minas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar um pouquinho o que vem sendo programado na grade, né, da Rede Minas. A gente vai ter 4 horas de aulas gravadas e 1 hora sempre ao vivo, todos os dias, para garantir a interatividade entre aluno e professor. Isso vai acontecer, salvo engano, entre 11h30 e meio-dia e meia, eu acho, né? Todos os dias. Uma das questões também de muita preocupação nossa, deputada Beatriz, esse esforço na garantia da interatividade, né, entre aluno e professor. Não adianta o aluno receber um material se a gente não está buscando também garantir essa troca, né, com todas as restrições que ela vai existir, mas entre professor e aluno. No site da secretaria a gente vai ter todas as orientações também, guias práticos de utilização. Uma atenção muito grande nossa agora é na comunicação, em fazer ser mais fácil possível esse material, tanto para a utilização dos professores quanto para a utilização dos alunos, né? Dando conta de toda a sutileza desse processo de ensino, toda a complexidade que se dá nisso, mas tentando simplificar a parte, deixar a parte tecnológica, funcional, mais leve. breve. Aqui eu trago apenas um resumo desses três instrumentos que eu já coloquei, né? A gente também reconhece, bom, esse plano de estudo estruturado, então o formato dele original é um PDF, um grande PDF, né? Para que se circule bem entre WhatsApps de alunos, por e-mail. O que a gente vem fazendo agora e pedindo para os diretores de escola é fazer esse mapeamento, porque também, obviamente, né, quem vai receber primeiro isso é o professor, então fazer esse mapeamento também dos contatos dos professores para receber esse material no melhor formato. Acho que era isso que eu queria falar sobre aqui. Bom, em relação às modalidades especiais de ensino, esse também é um tema que a gente tem muita atenção. A gente contou, inclusive, também, além da participação de membros da Comissão de Educação da Assembleia nessas discussões, também foram convidados os deputados da Comissão de Pessoas com Deficiência. Então, todo o material vai ser adaptado para atender os alunos que possuam alguma deficiência, né? Há um envolvimento direto dos profissionais que trabalham educação especial, vai haver orientação e contato muito próximo com os professores de apoio, né, dos nossos alunos, e os alunos terão aulas, acesso a teleaulas em Libra, vai haver uma readequação para a linguagem indígena também, os planos de estudo estruturados adaptados para Braille, foi citado também a EJA, né? Mas a EJA eu entendo como sendo também um PET regular, né, adaptado para a modalidade EJA. Esse é o nosso principal, nossa principal questão, deputados. Assim, nossa principal preocupação é o acesso, o que vem sendo recorrentemente falado, né? Como garantir o recebimento desse material e a utilização desse material pelos professores que seguirão em casa, que precisam ter toda a tranquilidade que a gente vai, o que a gente garante, né, essa manutenção do isolamento social, prestar as condições que são possíveis para que esse trabalho siga sendo feito da melhor forma possível, mas com a garantia da segurança epidemiológica. Então, a gente contou com a ajuda de superintendentes regionais de ensino, os quais eu agradeço mais uma vez, que estão trabalhando muito, os diretores também de escola, para a identificação de algumas possibilidades logísticas pela situação de não funcionalidade, né, do não funcionamento de internet nas localidades do nosso estado, que a gente sabe que é bastante frequente, né, e de restrições de distância de proximidade da escola. Então, em alguns casos, a gente mapeou que os municípios já estão dispondo também desse apoio para a distribuição desse material. Vamos contar, em algumas escolas já está sendo pensado, né, a gente primeiro precisa dimensionar quantos alunos a gente não vai conseguir fazer o material ser alcançado pelas vias digitais e aí conseguir proceder essa contratação para um serviço de entrega. Também se falou no Saúde da Família, né, para as áreas rurais, e até mesmo foi mapeada essa possibilidade das associações de leite que seguem fazendo a distribuição né, do leite, e se colocou à disposição para apoiar. O programa Se Liga na Educação, né, vai estar no canal aberto, no canal 9 aqui para nós da região metropolitana e para todo o estado, a gente vai ter também o canal sendo transmitido no YouTube. A gente já fez esse estudo também cuidadoso, a gente conseguiu mapear que em relação aos municípios que têm a cobertura da nossa rede Minas, a gente alcança cerca de 1 milhão de alunos. Então a gente está bastante otimista sobre essas distintas estratégias de cobertura, né? A gente sabe que nenhuma estratégia vai conseguir alcançar todos, por isso que não há solução única para todos, mas o esforço aqui é de ir conseguindo sobrepor uma solução na outra. Também não trouxemos aqui como anúncio oficial ainda, porque está no processo de conclusão dessa operação, mas a gente entende também que em breve a gente vai conseguir fazer o lançamento de um aplicativo digital em que a navegação navegação, um aplicativo para celular, a navegação nesse aplicativo sendo gratuita para professores e alunos. Então, ali a gente também vai conseguir, para aqueles profissionais que dispuserem de dispositivos móveis, um maior contato, um contato ainda maior, e também buscando essa interação entre professor e aluno. Os canais de atendimento têm sido ferramentas muito importantes nossas para dirimir quaisquer dúvidas. A gente já está com um procedimento todo pronto de resposta e atendimento a alunos e professores quando eventualmente começarem a chegar as dúvidas, né? E foi o que eu já falei sobre os guias práticos também. A gente está tentando, a gente vai construir um material bem direto e bem objetivo para dar mais segurança a todos os, a todos os lados desse processo. Então, como a gente já anunciou, né, no dia 14 de abril é o retorno não presencial dos diretores e secretários escolares, inspetores, os ATBs e os ASBs nessa escala que a gente, né, vem destacando com muito cuidado. Escala mínima de trabalho, com esse esforço para garantir as boas condições de limpeza mínima desses mais de 4 mil prédios que a gente tem, evitando foco de dengue, né, água parada, conseguindo também fazer um monitoramento da situação de limpeza de calhas e, eventualmente, questões estruturais no prédio. Nós, recentemente, também mandamos uma comunicação direta a todos os diretores que esse escalonamento é muito importante ser feito, especialmente por cada um dos diretores, tendo essa sensibilidade de evitar grandes deslocamentos de transporte, um processo muito cuidadoso de escala, em que a gente entende, dependendo da quantidade de ASBs e do tamanho da escola, muito possivelmente a frequência desse servidor à escola vai ser bastante reduzida, né? Mas a gente entende também que, e vocês sabem isso muito mais do que eu, que numa rede tão grande como essa, né, com situações tão diversas como essas, é importante que esse diretor, né, o diretor de escolar, que tem sido esse grande líder na sua comunidade, consiga fazer essa boa organização desse planejamento para que, a partir dessa sinalização nossa, né, de flexibilização máxima, garantia da segurança, limpeza estritamente dos pontos onde houver necessidade para se evitar qualquer risco adicional, consiga trazer ainda mais tranquilidade para a sua comunidade específica. No dia 22, então, nós fazemos a disponibilização dos planos de estudo tutorados no site da educação e se inicia o processo dos professores de recepção desse material, conhecimento, né, dúvidas. Muitas vezes a gente já está reconhecendo também o material que a gente fez com muito cuidado, mas pode haver, talvez, a sinalização de alguma necessidade de ajuste. A gente já está com um processo muito cuidadoso também de receber contribuições e fazer complementações. No dia 4 de maio, a gente inicia a distribuição dos planos de estudo estruturados para os alunos, né? É importante que, ao longo desse processo, os diretores já vão ter conseguido estabelecer essa identificação de quais os alunos será possível fazer esse envio de forma digital e quais a gente vai precisar tomar mais atenção, e a gente vai acompanhando isso aqui na secretaria com muito cuidado. E no dia 11 de maio se inicia a transmissão de aulas da Rede Minas, já com os dois principais elos, né, dessa atividade remota, mais seguros em relação ao conhecimento do processo, e a previsão também que o aplicativo seja lançado em torno desse dia. Mas eu fiz questão de não deixá-lo aqui já como garantia, porque é um processo que a gente tem que ter muito cuidadoso de desenvolvimento dele para evitar, dirimir, né, dúvidas e algumas questões mais sensíveis. Eu acho que... Bom, e depois, né? Eu acho que mais importante do que nós discutirmos, e talvez tão importante, né, mas muito importante, discutirmos o que vem depois. Depois que isso tudo passar, e a gente sabe que ninguém vai ser mais o mesmo depois disso tudo, nenhum diretor de escola, nenhum professor, nenhum aluno, muitos, infelizmente, né, terão vivido situações de muita tristeza, de muita dificuldade nas suas próprias famílias. Como é que vai ser esse retorno? Né? Como é que esse aluno vai chegar? Esse aluno vai chegar? Como é que vai ser? Né? Então, o que já se vem falando, já estou. eu já estou finalizando. Um dos pontos que mais se vem falando é garantir, né, se a gente já luta tanto, deputada Beatriz, para reduzir a evasão escolar, isso já é um tema tão sensível nosso, que a gente vai fazer naquele momento? É busca nominal de alunos, é ir à casa de cada um, é dizer, olha, estou sentindo falta de você. Um ponto positivo é que a gente já tem muita experiência, né, nossa experiência do ano passado em relação à busca ativa, que conseguiu trazer 15 mil alunos de volta para a sala de aula. A gente vai fazer um planejamento ainda mais robusto, né? Porque a gente sabe que o desafio nesse momento aí vai ser muito grande. Além disso, um programa de reforço escolar ampliado, né? A gente entende também que a gente tem uma grande experiência, né? Nós lançamos aqui no ano passado talvez o programa de reforço escolar mais robusto da história, talvez do Brasil, com 14 mil turmas, e aí a gente tem que preparar isso quando chegar esse momento também, porque muita gente vai chegar, e a gente tem que admitir isso, muita gente vai chegar sem ter tido condições, porque está vivendo situações muito delicadas nos seus domicílios. A gente entende que esse momento vai ser um momento de muito acolhimento, né? Que a gente precisa acolher com muito carinho, tanto alunos como professores também. Formação de professores, como lidar nesse momento de reencontro, depois de perdas, depois da distância, depois de todas as dificuldades que houve em famílias, como que a gente vai conseguir se encontrar novamente e falar sobre o que aconteceu e viver, né, essa retomada com todo o cuidado sobre a nossa história recente. E fechando, já... nós aguardamos agora com bastante atenção a publicação de orientações mais precisas em relação, vindas do Conselho Nacional de Educação e do nosso Conselho Estadual de Educação também, sobre regulação complementar, né, dessas 800 horas letivas, se elas serão mantidas, o que será contado de atividade escolar, como é que isso vai ser trabalhado, né? O conteúdo, qual vai ser a obrigatoriedade do conteúdo para ser encaixado nesse período, que é um período tão frágil e que vai se reduzir conforme forem prorrogando essas semanas de isolamento social. Então, esse último ponto é para dizer que a gente, a partir de toda essa situação regulatória e de todo o esforço que a gente vem fazendo desde o início desse processo, a gente vai usar o máximo de tempo possível para revisão, para exclusivamente revisão de conteúdos no momento de retorno desses alunos. Então, fala-se em recuperação paralela, né? Mas eu entendo que, havendo condições de a gente conseguir retomar, né, como se fosse como se esse processo agora se reiniciasse no reinício das atividades, é o que a gente vai tentar fazer. A única restrição que a gente terá será pelas questões aí regulatórias do âmbito nacional. Eu acho que era isso. Queria agradecer mais uma vez. Talvez tenha sido o momento mais importante para nós agora, assim, das semanas recentes, a oportunidade de estar aqui, presidente, e estou à disposição para responder as dúvidas.